Samara Sadek, bom dia.
Oi, Gesiel, muito bom dia. Bom dia a todos que estão com a gente.
Samara Sadek, vamos lá então, trazendo as informações mais importantes, as últimas dessa terça-feira, 19 de outubro, Samara.
Vamos com o destaque do G1, Gesiel, que é sobre inflação.
Sim.
Um levantamento do Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas, com base em um relatório do FMI, aponta que a disparada dos preços foi mais intensa aqui no Brasil do que no restante do mundo. A explicação, segundo economistas, está na desvalorização do real frente ao dólar, devido à crise institucional e às incertezas fiscais. Então, no Brasil, a inflação deve encerrar o ano maior que a de 83% dos países, segundo esse levantamento da FGV. E o levantamento deixa evidente, então, que a piora da inflação tem sido mais intensa no Brasil que no restante do mundo. Então, a estimativa do FMI é que a inflação brasileira encerre o ano em 7,9%. E dentro dessa projeção, né, se for confirmada, então o Brasil vai registrar uma inflação bem acima da apurada entre os países emergentes, por exemplo, que vai ter uma inflação aí, a estimativa é de 5,8%, e também da média mundial, que está estimada em 4,8%.
Pois é, olha aí a inflação novamente dando as caras e uma projeção aí de quase 8% no final do ano, estimativa do FMI. E eu digo que essa estimativa do FMI é até uma estimativa baixa em relação a outras que eu tenho visto por aí de outros economistas que falam até numa inflação maior do que essa no final do ano. Vamos continuar acompanhando essa questão econômica.
Verdade, Zé, só um comentário que você falou agora, né, que está bem maior, a gente sente isso no mercado, né?
Isso.
Ontem foi o meu dia de mercado e eu fiquei bem chocada. Não tem jeito, a gente tira item da lista, escolhe o mais barato, diminui a quantidade.
E ali é vida real, né, Samara?
É vida real e é muito maior do que isso.
É, a chamada inflação percebida, ela, quando você chega para fazer compras e você vai para a vida real mesmo, no supermercado, na feira, no comércio, você vê que as coisas realmente estão muito maior do que aquele número estatístico que a gente fala por aqui.
E como os especialistas falam, né, Gisele, as pessoas que ganham menos, elas sentem muito mais,
sim,
né? Porque o percentual representa muito mais em cima do salário. E se está ruim para a gente, meu amigo, imagina para quem está sem emprego, né? Para quem perdeu a renda nessa pandemia.
Sem dúvida
alguma.
Agora,
Gisele, eu estou com um probleminha aqui na minha rede e eu perdi a conexão. Então, eu não estou conseguindo mais acessar os dados que eu tinha preparado para te
Eita,
mostrar
Samara.
Agora.
Mas vamos comentar, eu gostaria de comentar com você a última notícia da Internacional de hoje, que fala exatamente sobre um avanço preocupante nos números de casos de Covid, num local em que praticamente essa questão já tinha sido resolvida, já tinha aberto tudo, praticamente vida normal, que é no Reino Unido. É notícia preocupante quando a gente vê que a gente está mais ou menos indo por esse mesmo caminho, né, Samara?
Pois é, Gisele, eu recuperei aqui os dados para te falar, exatamente, porque nesse momento o Brasil vive realmente uma queda de números, né? Então a gente teve a média móvel de mortes na última semana em 322, é a mais baixa pelo sétimo dia seguido, né? E uma queda de 33%. Claro, a gente sabe que ainda tem aí os efeitos do feriadão. Então, provavelmente, a partir dos números de sexta-feira, talvez a gente já tenha uma realidade mais clara, né, porque a gente vai deixar para trás aquela influência da semana do feriadão.
Uhum.
Mas a gente vive, sim, esse momento de queda, tanto nas mortes quanto nos casos. A média móvel de casos, olha, ela está em 10.050 nos últimos 7 dias, uma queda de 40%. É muita coisa, como você bem falou, né? São números bem melhores do que a gente tinha quando a pandemia tinha o seu pico, né, lá por abril. A gente tinha mais de 3 mil mortes diárias, quase na marca de 100 mil casos por dia. Então, claro que há uma melhora. Mas aí a gente acaba se empolgando e reabrindo com uma força muito grande e as pessoas se convencem de que está tudo bem e relaxam. E aí você destacou bem essa questão do Reino Unido, né? Porque lá também é um país que investiu bastante em vacina, vacinou muita gente, mas relaxou demais e a população confiou demais nessa pseudo-segurança, né?
Que a gente aprenda alguma coisa com relação a isso e continue mantendo os cuidados, a verdade é essa. A gente está celebrando números muito menores mesmo. Agora, a gente não pode achar que a pandemia já acabou e que pode liberar geral, porque a gente tem alguns exemplos aí, o Reino Unido é um deles, em que essa liberação intempestiva, fora de hora, sem controle, acaba trazendo aí de volta o que a gente não quer, né? Que é o aumento de números de casos da Covid-19.
Pois é, e aí no caso da vacinação, olha, a gente está em 49,22% da população já com a segunda dose ou a dose única, ou seja, muito longe, né, Gisele, ainda dos 70% que são considerados ali o percentual de segurança, um pouco mais de segurança da vacinação, né? Então ainda abaixo dos 70%. E na questão da primeira dose, 71,13% da população, que a gente sabe também que ainda não é uma imunização muito confiável, embora seja boa, né? Assim, ainda não é o esquema vacinal completo.
Ok, vamos continuar monitorando esses números com a Samara Sadek todos os dias aqui com a gente. Samara, muito obrigado pela sua participação, um abraço grande e até amanhã.
Até amanhã, Gisele, um bom dia a todos.